Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos a mais esta sessão ordinária, hoje, 22 de novembro de 2023, última sessão ordinária do mês de novembro. Solicito o secretário Fred Cacheta que faça a aferição de quórum para iniciarmos nosso trabalho.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos aqui presentes. Mais uma sessão ordinária. Vereador Américo, vereador Delcimar Fortunato, vereador João da Luz, vereadora Andréia Rezende, vereador professor Marcos Carvalho, vereador policial federal Suendo, vereador Jean Carlos, vereador João Feitosa, vereador Frederico Godoy, vereador Fred Caixeta e vereador presidente Jackson Chaves. Quórum suficiente, senhor presidente?
Havendo quórum suficiente, solicito a vereadora Andréia Rezende que faça a leitura do texto bíblico.
Queremos celebrar o vosso nome glorioso. Bendito sejais vós, ó Senhor Jesus, Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda glória, esplendor e majestade, pois tudo é vosso. O que há no céu e sobre a terra, a vós, Senhor, também pertence à realeza, pois sobre a terra, como rei, vos elevais. Toda glória e riqueza vem de vós, sois o Senhor e dominais o universo. Em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. 1 Coríntios 29, 11 a 13.
Obrigado, vereador Andréia. Na sequência, solicito ao vereador, primeiro secretário, Fred Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata anterior, assim bem como correspondência aos projetos, indicações a serem encaminhadas às comissões.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentando de um modo especial ali nosso amigo Richelson, que hoje, às 19 horas, se tornará mais um cidadão anapolino. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 21 dias do mês de novembro de 2023, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Jackson Charles, secretariado por cabo Fred Caixeta, Frederico Godoy e Cleide Lário. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. O senhor presidente agradeceu a presença dos deputados estaduais e do técnico da ALEP, presente à sessão, e convidou para se assentar junto à mesa diretora os deputados estaduais André do Prêmio, Antônio Gomide, Hamilton Filho e Vivian Nazzi. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. O senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. O senhor presidente concedeu uso da palavra ao técnico da gestão pública da Secretaria Estadual de Economia, Pedro Henrique da Silva Nogueira, que fez explanação da proposta orçamentária do Estado de Goiás para o ano de 2024. Usaram a palavra os deputados estaduais André do Prêmio, Antônio Gomide, Hamilton Filho e Vivian Naves. Também foi concedida a palavra ao professor Marcelo José Moreira, representante dos professores da UEG. Foram apresentados questionamentos e contribuições pelos vereadores presentes e concedido espaço para resposta e cumprimento dos deputados estaduais. A sessão foi suspensa para despedida e cumprimento às autoridades presentes. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo número 251 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da comenda doutor Henrique Santilo e determina outras providências. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de decreto legislativo número 252 de 2003, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha à vereadora Francisca Miguel, no ano de 2023, às personalidades anapolinas que prestaram relevantes serviços em prol da luta pelos direitos da mulher anapolina. Aprovado por 16 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 228 de 2003, de autoria da vereadora Thaís Souza, que dispõe sobre instituir o dia do beach tennis no calendário oficial de comemorações da cidade de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinária número 206 de 2003, de autoria do vereador professor Marques, que institui o selo Empresa Inclusiva de Reconhecimento investimentos, iniciativas empresariais que favoreçam a integração das pessoas com deficiência, retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de Lei Ordinária nº 209 de 2003, de autoria do vereador professor Marques, que cria o selo Empresa Amiga da Escola, a ser concedido a pessoas jurídicas de direito privado que promovam por meio de ações diretas e voluntárias o desenvolvimento e a melhoria da educação pública no âmbito do município de Anápolis. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. Projeto de Lei Ordinária nº 227, de autoria do vereador Reamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal da Pessoa com Visão Monocular no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 5 do mês de maio, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usaram a palavra pela ordem João Feitosa, Frederico Godói, Jean Carlos. Houve votação de moções e requerimentos. Comunicações, usaram a palavra André Rezende e Jackson Charles. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 21 de novembro em horário regimental. Correspondências. O gabinete da vereadora Cleide Lário informa que a mesma não pode estar presente na sessão de hoje por causa de conflitos de horário relacionados a uma agenda externa em Goiânia, no segundo encontro de vereadores do Estado de Goiás, na Alegro. Sem projeto a ser encaminhado nas comissões, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Grande Cacheta. Em sequência, abro um pequeno expediente e já convido para fazer uso da palavra em 5 minutos o vereador policial federal Suender.
São 9h46, abrindo o pequeno expediente, vereador policial federal Suender, do PRTB. Vamos ouvir o vereador Suender. 9h46.
Bom dia a todos em sessão plenária. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Quero falar sobre mais um assunto, sendo a voz da sociedade anapolina e hoje especificamente do bairro Paraíso, onde as pessoas que ali estão, que residem naquele bairro, estão com muita dúvida relacionada à unidade básica de saúde que ali se encontra. Pois fecharam-se as portas sem nenhuma justificativa para aquela população local. Estive presente conversando com vários moradores e eles realmente estão muito preocupados se haverá o retorno da unidade básica de saúde. E mais ainda, com o encerramento das atividades de forma assim imediata, ficaram consultas marcadas, pessoas que vão lá encontram portas fechadas e mais, foram transferidos para o Vila União, essa unidade básica de saúde, sem nenhuma condição. Hoje encontra lá dentro da Vila União, dentro de um corredor. Toda unidade básica de saúde encontra dentro de um corredor. E pasmem, aonde é a sala de curativo, é dentro de um banheiro. Aonde faz a medicação, é dentro de um banheiro. Altamente contaminável. Não jamais poderia imaginar que você vai fazer uma medicação, medicar dentro de um banheiro, junto com os vasos sanitários, ali próximo das pessoas e os pacientes que serão atendidos. Lógico que estamos solicitando que não faça esse tipo de coisa nessas salas, que é altamente contaminável. Um paciente pode se contaminar dentro de um banheiro tomando a sua medicação, fazendo o seu curativo. Então, é imprescindível que deixe de utilizar essas salas improvisadas dentro de banheiro para fazer medicação, para que faça curativos. Imagine você fazer soltura do lado ali, um vaso sanitário, né? É uma coisa que eu nunca imaginei presenciar, e é o que está acontecendo ali na Vila União, com a transferência desses pacientes, dos trabalhos da Unidade Básica de Saúde do bairro Paraíso para aquela comunidade, para aquelas instalações da Vila União. Então, peço aí que o Executivo pondere, né, e refaça a sua ideia de fechar a Unidade Básica do Paraíso, né? Se for reforma, que avise então a sociedade e que mantenha a Unidade Básica de Saúde dentro do bairro Paraíso. Então, a gente já fez ali a incursão conversamos com moradores e a preocupação é gigantesca e espero, assim, uma resposta do Poder Executivo e que dê essa resposta com a data de reabertura desse posto de saúde da unidade básica do bairro Paraíso. E o colégio também, o colégio que está em reforma, que acredito que seja o Micael, né? Rodolfo Micael, está em reforma, mas, como a gente fala, sem planejamento. As crianças que ali estão sem aula, em pleno tempo, período de provas. Em pleno período de provas, as crianças estão em casa. Como eles vão concluir? Olha, ou seja, claro que tem que reformar, óbvio que tem que reformar, mas você tem que planejar. Como você vai deixar as crianças, em véspera de prova, todas em casa? Né? Conversei com os pais dessas crianças, são preocupados também, como vai passar, né? Como vai finalizar o ano? Vão repetir o ano? Vão repetir a nota? Não sabem dizer. Claro, todos ali é a favor da reforma e há necessidade, mas você tem que planejar, você tem que colocar essas crianças antes, você tem que achar um mecanismo para que essas crianças não percam o ano, não percam os estudos, e elas são paradas. Nós faltamos aqui poucos dias para terminar o ano letivo, as últimas provas dessas crianças, e como vai fazer? Então, mais uma vez, peço que a gestão se avalie, né, se organize antes de fazer esse transtorno. Claro, todas as obras há um tipo de transtorno, mas você tem que minimizar os impactos. O impacto está diretamente dentro dos estudos dessas crianças. Então, solicito mais uma vez que o executivo, né, vá lá e resolva o problema dessas crianças. Resolva o problema dessas pessoas que estão sem saber as consultas. Ontem mesmo, uma pessoa me ligou, olha, estive lá no bairro. Só um minuto, desculpa. Estive lá no bairro Paraíso e simplesmente estava de portas fechadas. Então, só para concluir, agradeço aí os 30 segundos. Peço mais uma vez, finalizando, que o Poder Executivo olhe para essas pessoas do bairro Paraíso, olhe para essas crianças que precisam concluir o ano letivo. Muito obrigado. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Dr. Swender. Ainda no pequeno expediente, concedo a fala por 5 minutos a vereadora Andréia Rezende.
São 9h52, agora a vereadora Andréia Rezende, do Solidariedade, usa o pequeno expediente. Vamos ouvir a vereadora Andréia.
Obrigada pela concessão da palavra. Cumprimento a mesa em nome do presidente de exercício, vereador Jackson Charles. Cumprimento a todos os demais colegas em nome da minha colega vereadora Trícia Barreto. Cumprimento a todos que estão acompanhando essa sessão ordinária pela Rádio Manchester, pela TV Câmara e também que encontrarão esse discurso nas nossas redes sociais. Nós estamos na última sessão do mês de novembro e na semana que vem teremos um evento importante na cidade de Anápolis, um evento que marca essa legislatura quanto ao reconhecimento do trabalho das mulheres por outras mulheres. Quando a gente fala de sororidade, é uma palavra desconhecida entre homens e mulheres, entre os homens porque eles não entendem esse sentimento e entre as mulheres que são incentivadas e, na verdade, até treinadas a não conhecê-lo. Sororidade é o sentimento de irmandade entre as mulheres. E quando eu assumi dentro dessa legislatura, desde o início, eu tive o compromisso de lutar por políticas públicas para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, igualitária. E nós aprovamos aqui na Câmara Municipal a medalha Francisca Miguel, uma homenagem a mulheres que lutam por outras mulheres. Porque muitas vezes o trabalho por outras mulheres não é reconhecido e por outras, esse trabalho, na verdade, é desestimulado por uma competição inútil da sociedade entre elas. Esse reconhecimento traz uma valorização entre essas mulheres e de toda a sociedade, dos mais diversos ciclos sociais, desde líderes comunitárias, a juízas de direito, delegadas de polícia, militantes classistas. E nós já temos uma data em Anápolis, já temos uma nova data da segunda edição para honrar e homenagear mulheres que lutam por outras mulheres. Terça-feira, dia 28 de novembro, às 19 horas, no palco do teatro mais tradicional de Anápolis, que é o Teatro Municipal. E eu gostaria de fazer um convite a todos os colegas vereadores, a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal, mas em especial a sociedade anapolina. Muitas vezes a gente valoriza medalhas que a gente conhece pouco, mas com certeza o trabalho daquelas que cuidam de toda a sociedade, a gente conhece muito de perto, porque a gente vivencia muito de perto. Francisca Miguel foi a primeira vereadora eleita em Anápolis, foi primeira secretária e tinha um papel importante na luta pela educação e por obras importantes na nossa cidade, assim como Jonas Duarte. Portanto, eu agradeço mais uma vez a cada um dos vereadores e vereadoras desta legislatura pelo apoio nas iniciativas a favor das mulheres e pela aprovação dessa medalha. E que nós possamos estarmos juntos nesse evento tão valoroso, bonito e marcante para a sociedade napolina e para todas as mulheres. Muito obrigada.
Obrigado, vereadora André. Em tempo, quero registrar a presença no plenário dos vereadores Vigésio Zé Bois, vereadora Thaís Souza, vereadora Trícia Barreto e vereador Dr. José Fernandes. Ainda no pequeno expediente, concedo a fala por 5 minutos ao vereador Reamilton Espíndola.
Então, 9h55, o vereador Reamilton Espíndola, do Republicanos, agora usa o pequeno expediente. Tem 5 minutos na tribuna, vamos
Deus
ouvir.
Senhoras, cumprimentar o nosso presidente aqui, o vereador Jackson Charles. Cumprimentando a todos da mesa, cumprimentar aqui o vereador João Feitosa, cumprimentando a todos os nossos vereadores. Também, comunicação, quero cumprimentar aqui o jornalista Richelson Xavier, cumprimentando a todos os comunicadores. Cumprimentar aqui também a você que nos assistem pela TV Câmara no canal do YouTube e também na audiência através da Rádio Manchester de Anápolis. Ontem eu estive em uma roda de conversas TEA, Transtorno Espectro Autista. E quero aqui parabenizar a iniciativa do CEFOP, Centro de Formação de Professores de Anápolis, onde estava ali na direção a Muriel, que juntamente com a Juliana Morim faz parte da educação inclusiva de Anápolis. E é um trabalho muito importante. E também, direcionando ali a roda, estava Sueni Yosef, que é psicopedagoga e que também fez parte, professor Marcos, da primeira, aliás, da segunda formação da Associação de Pais e Amigos do Autismo de Anápolis, junto com ela, a professora Egemir. Nós tivemos a oportunidade de ir até Itaburaí, Rio de Janeiro, conhecer a primeira clínica escola do autista, onde a gente trouxe o projeto lá em 2016 para 2017, para a construção e implantação da Clínica Escola do Autista. E ali nós pudemos ali dialogar e lembrar de vários fatos e vários eventos. E aí eu pude lembrar de um evento que aconteceu com a minha esposa, quando ela foi pagar energia e não conseguiu pagar a energia, porque o Radiant desregulou. O Radiant é esse que, anteontem, completou 18 anos do meu filho. Esse que me trouxe a veia de buscar políticas públicas para o autista no nosso município. O primeiro momento que eu entrei nessa casa de lei pedindo uma política pública foi em 2009, fui até o gabinete do vereador Domingos de Paula, onde não havia informação sobre autismo e havia necessidade de o autista ter passe livre para levar as terapias. E naquele momento, né, foi rejeitado, de fato era verdade, o autista ainda não era considerado pessoa com deficiência. Só a partir de 2012, em 27 de novembro, foi aprovada a lei Berenice Piana, onde se torna o autista para todos os direitos e efeitos legais com uma pessoa com deficiência. E aí, a gente foi contar história e falar algumas experiências. O Reis, que teve um atraso na fala, que só veio falar a partir dos 7 anos, né, que desfraudou a partir dos 9 anos e que teve, começou a andar a partir dos 2 anos e meio. Então, todas essas complexidades existem dentro do contexto autista. E aí, como o Reis desregulou, a minha esposa não conseguiu pagar ali a energia. Foi 1, 2, 3 vezes que ela foi à lotérica e não conseguiu pagar a energia. A minha energia foi cortada. Eu entrei para ela, por que não pagou? Ela disse, porque o rei desregulou. E muita gente não entendia, não tinha um atendimento prioritário. Foi quando nós dialogamos com a nossa diretoria e criamos, né, a primeira carteira do autista do Brasil. Para quê? Para atender as prioridades das pessoas com autismo. Naquela roda de conversa, nós pudemos ontem trazer muitas restauração de eventos que aconteceu, como a associação pôde provocar em Anápolis 11 seminários voltados para capacitação do profissional da área de saúde e de educação do nosso município. Lembramos também de Michele Freitas, né, uma das psicopedagogas das primeiras turmas de ABA em Goiás. Foi um evento muito importante, porque naquele feito nós lembrávamos também de um evento onde nós tínhamos 478 inscritos entre Pará, Tocantins e outros profissionais da educação que vieram fazer o curso aqui, professor Marcos. E de Anápolis, nós apenas tínhamos 2 inscritos. Né, a cidade hospedando um seminário de tamanha grandeza há 8 anos atrás, buscando aqui capacitação dos profissionais. E aí, Simone, eu começo a relembrar junto com a Sueli esses eventos que nós tivemos. E aí, sabe o que acontece? Ontem, um evento de roda de conversa, nós tínhamos mais de 40 profissionais da educação ali buscando... Conclua, vereador. Vai entender melhor a condição do autista. Então, mais uma vez, eu quero aqui parabenizar o CEFOP, o Centro de Formação de Professores do nosso município, que tem buscado cursos de capacitação para a comunidade PCD do nosso município. Muito obrigado, eu vou falar.
Muito obrigado, vereador Reamildo Espíndola. Ainda no pequeno expediente, eu concedo a fala por 5 minutos ao vereador Eli Rosa.
Agora 10 e 1, vereador Eli Rosa, do PSC, usa agora a tribuna. Ele tem 5 minutos no pequeno expediente. Vamos ouvi-lo.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, imprensa. Bom dia a todos vocês que nos veem, que nos ouvem. Senhor presidente, mais uma vez eu uso essa tribuna em busca da dignidade humana. Não há como nós não lutarmos pela valorização da vida, pela valorização da dignidade humana, enfim. A Equatorial, senhor presidente, continua... Aliás, tem um projeto meu que tramita nessa casa, penso eu que deve passar pelas comissões e ser acolhido pelos membros dessas comissões, tornando lei nesse município que não autoriza, ou seja, proíba a Equatorial de fazer o que ela tem feito. As pessoas que não conseguem pagar sua energia já estão pagando a pena pela própria falta de energia. Seja o empresário, seja a mãe de casa, né, dona de casa, seja dono de escritório, seja qualquer essa pessoa que depende da energia elétrica, não paga, não é porque não quer pagar, não paga porque não consegue pagar. E não pagando, a pena já está estabelecida ali. A pena é muito, até desproporcional, né? Porque não dá para viver, não dá para passar a alguns dias sem energia elétrica. Então, já não basta essa pena, mas a Equatorial continua lacrando os medidores de energia elétrica, trazendo um desconforto, trazendo uma situação extremamente constrangedora para aqueles que consomem esse serviço. Eu vejo aí, ô Feitosa, uma relação extremamente desumana, extremamente desproporcional. É uma empresa imensa que vende um bem necessário à vida e ela trata o seu cliente com tamanha brutalidade, com tamanha concorrência ou tamanha competitividade desproporcional. No meu entendimento, o cliente ele precisa ser tratado como alguém que está contribuindo para que essa empresa exista e sobreexiste, não é? E dessa forma, são tratativas para um consumidor extremamente que fere extremamente o Código do Consumidor. Não, a Equatorial não tem o direito de trazer constrangimento para as crianças, por exemplo, que queiram brincar em frente às suas casas e de repente se sente constrangido de ver o relógio da sua casa lacrada com aquele lacre demoníaco dizendo que os seus pais não pagaram energia. Eu tenho visto reclamações extremamente até muito até emocionadas de pessoas que não conseguem pagar suas energias e têm pavor desse lacre. Então, eu inclusive peço às comissões que sejam céleres no sentido de trazer esse projeto meu para que ele seja votado e então, sendo transformado em lei, a própria Equatorial se vê na obrigação de não constranger seu consumidor dessa forma. Mas ainda, senhor presidente, eu gostaria de conclamar também a população, obviamente, com esse espírito da dignidade humana. O SUS tem uma tabela congelada há 14, 15 anos, e isso tem trazido para nós que vivemos no meio da saúde, que vivemos no meio das clínicas, no meio dos profissionais da saúde, senhor presidente, a sensação, não muito mais do que a sensação, a comprovação de que pessoas, muitas vezes, precisando de tratamentos urgentes, diagnóstico fechado, e muitas vezes as clínicas, os profissionais são obrigados a pedir aquelas pessoas para ir para suas próprias casas, esperar que seja atendido. Essa desospitalização que foi implantada há 20 anos nesse país trouxe para a sociedade o pior do cenário quando se fala da entrega por conta do Estado à saúde pública. Então, eu não sei dizer, vejo aqui muitas vezes pessoas quererem portas abertas. Portas abertas é tapinha nas costas. Portas abertas, nós precisamos de solução, nós precisamos de leitos para internação, para que as pessoas que estão com infecção, que estão precisando tratar, precisam ser operadas, tenha dinheiro novo para o Roberto Naves continuar fazendo uma saúde com a dignidade humana preservada, senhor presidente. Não dá para a gente continuar vendo mãe de família, vendo os velhos, vendo as pessoas senis sendo...
Conclua, vereador.
Conclui, senhor presidente. Não dá para a gente ficar calado vendo as pessoas passando dificuldades tremendas nesse sentido, senhor presidente. Mas voltarei a essa pauta do SUS. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador Eli Rosa. Encerrando o pequeno expediente, eu abro o grande expediente e já chamo, cedendo a fala por 10 minutos, ao vereador Marcos Carvalho.
Então, 10:07, vereador Marcos Carvalho, do PT, usa agora a tribuna do grande expediente.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa aqui presente. Cumprimento, como sempre, especialmente quem nos ouve pelas ondas do rádio. Presidente, esse mês é o mês da consciência negra, o mês que nós chamamos de novembro negro, e o dia 20 demarca também o dia da consciência negra. O pastor Martin Luther King dizia que sonhava com uma sociedade onde seus filhos fossem julgados não pela cor da sua pele, mas pelo caráter e por suas qualidades. Para se ter ideia, entre os séculos 16 e 19 no Brasil, 4 milhões de pessoas foram escravizadas, de meados de 1500 até 1888, quando a Lei Áurea foi assinada. Em 1872, Dom Pedro II realizou um censo no Brasil que apontou que havia, naquele momento, 1 milhão e 500 mil pessoas escravizadas no Brasil. Em 1888, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, 700 mil pessoas conquistaram a liberdade. É quase a soma de duas populações do município de Anápolis. Mas essa liberdade foi condicionada à pobreza, ao analfabetismo, aos problemas de saúde da população idosa e que teve sua força de trabalho expropriada durante uma vida inteira. Esse cenário de 1888 perdura dois séculos depois, apontando para a desigualdade social tangente nesse país. Para isso, algumas ações têm sido colocadas, como a criação das cotas raciais e sociais, a inserção de uma educação para a igualdade étnico-racial nas escolas, estudando sobre cultura indígena e afro-brasileira, e também o combate à intolerância e ao preconceito e modificações no ordenamento jurídico, criando os crimes de injúria racial e racismo. Mas nós precisamos todos nós nos educar um pouco mais, inclusive deixando de pronunciar termos racistas, e eu já ouvi termos inclusive aqui, a coisa tá preta, cabelo ruim, cor de pele, criado mudo, da cor do pecado, hoje é dia de branco, hoje é dia de preto, isso foi feito nas coxas, fulano tem um humor negro, a minha inveja é branca, você está na minha lista negra, eu vou fazer magia negra, vem do mercado negro, essa mulata é tipo exportação, não me trate assim que eu não sou as suas negras, essa aí nasceu com o pé na cozinha, é um preto de alma branca, virou um samba do crioulo e não faça serviço de preto. Expressões que a gente ouve por aí, mas que são expressões racistas e que cada um de nós precisa se educar para deixar de reproduzir o preconceito e a intolerância. Segundo os dados do IBGE, no ano de 2020, 56% da população brasileira é negra, preta ou parda. Mas essa mesma população tem a menor renda e os maiores problemas de saúde e acesso aos programas sociais. Ainda não ocupam espaços de poder e têm menos oportunidades. Num país marcado pelo racismo estrutural, nós precisamos de reparação histórica, mas também precisamos de construção e efetivação de políticas públicas para ter uma sociedade mais justa. A socióloga Angela Davis diz que numa sociedade racista, não basta que cada um não seja racista. Nós precisamos ser antirracistas. Presidente, quero ainda falar de dois projetos nossos que entram em votação hoje. Um que cria um selo de empresa inclusiva para empresários que decidam contratar pessoas com deficiência. É uma ação do poder público para valorizar empresas que dão oportunidades, rompendo com o conceito de capacitismo e mostrando que pessoas que têm alguma deficiência também podem integrar o mundo do trabalho. Um outro projeto que entra em primeira votação hoje cria um selo de empresa amiga da escola para empresários anapolinos que ajudem financeiramente no processo educacional, sendo parceiros das nossas escolas municipais. Duas ações importantes, e não é tarefa do empresariado assumir o comando da educação ou bancar a educação. Isso é tarefa do poder público, mas é nossa tarefa reconhecer os setores produtivos que têm compromisso com uma educação pública, democrática, com igualdade e inclusão social. Um terceiro assunto que eu quero trazer é a nossa preocupação com o adiamento das eleições para diretor na rede municipal e daqui do Poder Legislativo, estamos observando e acompanhando o processo. Ontem recebi ligação de várias gestoras que estão candidatas e de professoras que ainda não são gestoras, mas que estão candidatas. A eleição seria nessa sexta, dia 24, e agora adiada para o dia 8, e todas elas expressando a preocupação com o processo. Então, é tarefa nossa estar acompanhando para garantir a lisura do processo, para que a gente possa consolidar um princípio da gestão democrática que está no artigo 3º da LDB e que precisa ser garantido para construir uma sociedade cada vez mais justa, fraterna, igualitária, humana e criativa. Obrigado, presidente. Um bom dia a todos e todas.
Muito obrigado, vereador Marcos Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Ainda no grande expediente, eu concedo a fala por 10 minutos ao vereador, agora sim, João da Luz.
São 10h13, agora o vereador João da Luz, do PSC, vai usar a tribuna da Câmara Municipal. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna, nós vamos ouvir. 10h14, você acompanha a transmissão ao vivo na sessão ordinária da Câmara Municipal nesta quarta-feira, 22 de novembro. Vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Jackson. Cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do vereador Delcimar, cumprimentar todos os vereadores presentes, as pessoas do plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar o meu amigo Isaías. Isaías é do Partido Consciência, né? Brasil, está aqui presente conosco. Eu vim aqui hoje, presidente Jackson, manifestar que existe uma campanha nacional. Hoje, as pessoas que se interessam em lutar pela causa dos idosos e das crianças e adolescentes que têm o benefício, o BPC, o LOAS, hoje eles estão movimentando no Brasil. Estão se movimentando, vereador Weber. É uma campanha nacional. Porque nós estamos vendo agora que o governo atual tem criado várias formas de arrecadação, criando formas de receitas. E nós aqui, por exemplo, na cidade de Anápolis, aqui tem muitas pessoas que são beneficiários do LOAS, do BPC, e elas têm pedido para a gente entrar nessa briga e fazer essa campanha. E eu quero aqui agradecer todos os vereadores que assinaram essa moção de apelo, que está sendo direcionada ao senador Wilder e também ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Joel, nós estamos encaminhando essa moção para o Wilder de Moraes, nosso senador de Goiás, e também para o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Essa moção aqui...
A parte, vereador.
Vereador Weber, por gentileza.
Se Vossa Excelência quiser entregar em mãos, na data de quinta-feira, nós estaremos atendendo lá no escritório do partido em Goiânia. Já deixa agendado na sua agenda aí, eu estarei junto com você, a gente já entrega em mãos ao senador Wilder. Na quinta-feira, à tarde.
Perfeito, vamos entregar em mãos essa moção. Mas eu queria, rapidamente aqui, ler a justificativa dessa moção de apelo, porque é muito importante. A pessoa fala assim, mas você vai tirar o dinheiro, esse 13º dessas pessoas, de onde é que vai tirar o dinheiro? Eu explico aqui agora para vocês. A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei, que é o 4173/2023, que tributa o Fundo de Investimentos Exclusivos e que agora encontra-se sob análise do Senado Federal. Este projeto encerra uma oportunidade sem precedentes de se reverter uma injustiça histórica que há 35 anos assola as famílias de pessoas com deficiência e idosos titulares do BPC. Enquanto todos os benefícios de Seguridade Social são concedidos em 13 parcelas anuais, os titulares do BPC recebem somente 12. É inimaginável que, em um país tão rico e diverso, nossas crianças e idosos sejam deixados à margem, enquanto outras famílias, inclusive de presidiários do auxílio reclusão, recebam um tratamento mais favorável. Esse PL 4173/2023 aplica a justiça tributária, arrecadando das 6 mil famílias mais ricas do país um valor de até 30 bilhões de reais, que há muitos já deveriam estar contribuindo. Com apenas parte dos recursos que advirão da tributação de pouco mais de 6 mil famílias detentoras dos fundos de investimentos exclusivos e dos offshores, pode-se garantir 7 bilhões necessários para o 13º do BPC LOAS, de 5 milhões e meio das mais vulneráveis famílias do Brasil. Contextualizando, o BPC LOAS, o benefício de prestação continuada, amparado pela Lei Orgânica da Assistência Social LOAS, pela Lei 8.742/93, constitui um direito de fundamental importância para os idosos acima de 65 anos e pessoas com deficiência de qualquer idade que se encontrem em situação de vulnerabilidade econômica. Este benefício assegura um salário mínimo mensal ao indivíduo cuja renda familiar per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo, conforme estabelecido pelo artigo 20 da referida lei. Importância do 13º no contexto social e econômico. A concessão de um 13º salário para os beneficiários do BPC Loas seria um ato de justiça social, em consonância com os preceitos da dignidade da pessoa humana e da igualdade, que são pilares da Constituição Federal de 1988. Tal medida proporcionaria alívio financeiro significativo para essas famílias, especialmente em período de maior demanda econômica, como no final do ano. Além disso, representaria um importante estímulo à economia local, já que os recursos adicionais seriam, em sua maioria, revertidos no comércio e serviços locais. Reflexão. Sobre os desafios da população vulnerável, cabe ressaltar que os beneficiários do BPC Loas estão entre os segmentos mais vulneráveis da nossa sociedade. Muitas dessas pessoas enfrentam desafios diários significativos, incluindo custos elevados da saúde, cuidados especiais, energia elétrica, muito bem mencionado pelo vereador Eli Rosa. A realidade desses brasileiros é marcada por dificuldades que vão além de mera subsistência, englobando a luta por dignidade e por uma qualidade de vida minimamente aceitável. A convergência com políticas públicas e direitos sociais é imperativo que as políticas públicas sejam direcionadas para a inclusão social e o fortalecimento dos direitos dos cidadãos mais vulneráveis. O pagamento do 13º salário aos beneficiários do BPC Loas alinharia o Brasil às melhores práticas internacionais no que se refere à proteção social. Este esforço estaria em harmonia com o artigo 6º da Constituição Federal, que estabelece a assistência social como um direito social e fundamental. Apelo ao senador Rodrigo Pacheco e ao senador Wilder Moraes. Apelamos aos senadores para que utilizem sua influência e a sua posição no Senado Federal para advogar pela introdução de um 13º salário aos beneficiários do BPC Loas. Essa medida seria um marco na história das políticas sociais do Brasil, refletindo um compromisso genuíno com a redução das desigualdades e com a promoção do bem-estar de todos os cidadãos brasileiros, especialmente os mais necessitados. Conclusão. Encerramos esta moção reiterando a importância dessa iniciativa para a população de Anápolis e para todos os brasileiros em situação de vulnerabilidade. Solicitamos com urgência que o senador Rodrigo Pacheco e o senador Wilder Moraes empreendam todos os esforços possíveis para que o governo federal considere a revisão e a implementação do pagamento do 13º salário aos beneficiários do BPC Loas. Tal ação não somente mitigaria as dificuldades enfrentadas por este grupo, mas também reafirmaria o compromisso do Estado brasileiro com a promoção da justiça e da igualdade social. Isso eu peço o apoio de todos os vereadores para essa moção, que ela seja aprovada e que ela seja encaminhada em caráter de urgência para o Senado, devido à importância e o momento. Tem recurso, tem de onde tirar. Por isso nós estamos fazendo esse enfrentamento aqui em defesa dessas pessoas. Eu quero agradecer em especial o vereador Fred Godoy, que assinou a moção, certo? Agradecer todos os vereadores, que é defensor, né? Nós vimos aqui sempre o vereador Fred Godoy defendendo a bandeira das pessoas com deficiência, viu, Fred? Eu enalteço o seu trabalho e reconheço a sua bandeira aqui nessa casa legislativa. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Muito obrigado, meu vereador João da Luz. E agora, fazendo dobradinha, vamos ceder a fala por 10 minutos ao meu nobre amigo João Feitosa.
10h24, agora o vereador João Feitosa, do Partido Progressistas, usa a tribuna, ele tem 10 minutos no grande expediente. Hoje, quarta-feira, 22 de novembro de 2023. Vamos ouvir.
Obrigado, meu nobre presidente em exercício, Jackson Charles. Quero cumprimentar a todos que nos ouvem, né, nesse momento, em especial a minha neta, minha netinha Heloísa. Heloísa, quando está lá com a minha esposa, a avó, e ela chega e já vai e fala assim: olha, meu avô, vou escutar ele. Heloísa, beijo no coração, minha netinha linda. E, seu presidente, no último domingo, estivemos aqui, ali no Jardim Esperança. Jardim Esperança, onde era uma comunidade ali, já esquecida por muitas administrações. Inclusive, desde a época que foi implementado aquele bairro lá, eu ia para lá de manhã, só voltava à tarde, fazendo ligação de energia, ligando padrões ali naquele bairro. E lá no final ficou sem energia, devido glebas de terra, onde eram chácaras. Aí as pessoas propriamente venderam glebas de terra e abriram ruas e venderam casas, lotes. E, consequentemente, na época, a CELG não fazia extensões de rede daquela forma. E a gente sempre trabalhando, buscando resolutividade naquela comunidade, e não consegui dentro da CELG. Mas quando a Enio acabou a CELG, a gente continuou novamente e tem uma equipe de perdas de energia, além dos parceiros, amigos que ficaram na empresa, conseguimos, através do prefeito Roberto Naves, fazer toda a extensão de rede ali naquela comunidade. Toda a extensão de rede para iluminação pública. Consequentemente, eu consegui, através do Vinícius, né, que o Vinícius também estava em Goiânia, a regularização de toda a extensão de rede. E conseguimos tirar toda a gambiarra, onde trazia transtorno e periculosidade àquela comunidade. Logo em seguida, novo vereador, despachante do povo, a gente conseguimos também fazer o requerimento para colocar água em alguns lugares que lá não estava, que não tinha. E também, através de alguns requerimentos, conseguimos também colocar, também pedir, né, através do Anápolis Invest, para que fosse também contemplado ali com asfalto. Sem contar que há muito tempo já vinha fazendo um estudo lá para questão de regularização fundiária, o REURB. A gente estava lá dentro, conversando com a comunidade, e já conheço muita gente ali, inclusive a Tequinha, que é o tempo inteiro ligando para a gente, a Tequinha é uma pessoa que trabalha ali dioturnamente aquela comunidade, é líder ali no Jardim Esperança, tanto ela quanto o Renato, que é meu amigo. E foi uma festa bonita, esse final de semana, onde a gente pôde estar junto com os amigos, contemplando aquela benfeitoria que o Roberto Naves, o prefeito Roberto Naves, levou àquela comunidade. Muita coisa a gente conseguimos através da concessionária de energia, começamos lá com a Enio, e hoje a Equatorial está aí também dando suporte para a gente em questão de regularização de perda de energia, aonde tem rede de forma irregular, a gente está conseguindo resolver. E eu quero parabenizar o Rony Leonel, que não tem medida de esforço, que é funcionário da Equatorial. Já em vários lugares aqui dentro de Anápolis, a gente já conseguimos regularizar e fazer com que o consumidor tenha energia de qualidade, tendo seu padrão, tendo sua conta de luz, tendo seu endereço. Eu quero, de forma carinhosa, e agradecer todas as pessoas que fazem parte desse grupo da Equatorial, que é o Vinícius Bessa, a Mariana, e me perca de energia, tá o Rony Leonel, e também o Célio, o Celinho, que está lá. E eu sempre falo aqui nessa tribuna aqui que se não fosse realmente as pessoas que conhecem o sistema, que inclusive eles propriamente são travados, estava muito mais pior. E eu ainda reitero ainda que essa empresa ainda tem que pegar técnicos de qualidade para poder sanar o serviço. Porque não adianta fazer uma reclamação pelo 0800, abrir um protocolo e a equipe vai em loco, chega lá, fica meia hora, uma hora tirando foto, analisando e olhando e vendo o cabo arrebentado. Aí fica olhando ali e vai daqui, não é nós não, tem que vir outra equipe. Semana aconteceu isso. Aí não adianta, enquanto a empresa não pegar técnicos, pessoas que vão lá com a nota em mãos, chegou lá, constatou o problema e resolva, aí não vai funcionar, o povo vai ficar sofrendo muito ainda. Chega com a nota e vai lá ligar no COD, no plantão, lá em Goiânia, até que eles liberam para execução do serviço, já se passou meio-dia. Enquanto não fizer isso, a empresa ainda vai ficar sem credibilidade. A partir do momento que colocar pessoas que têm caráter de chegar lá, que têm a responsabilidade de chegar para executar o serviço, aí sim vai melhorar o sistema. Caso contrário, não melhora. Porque volta e meia está caindo uma chave, arrebentando um cabo. Aí a equipe vai para resolver, chega lá, vai olhar, fica analisando, pedindo apoio de outra equipe e não tem resolutividade. Quando era na época da CEL, que eu lutei muito, inclusive nós fizemos audiência pública, na época o deputado Carlos Antônio nos ajudou dentro dessa audiência, para que não fosse transferido a operacionalidade do plantão daqui de Anápolis para Goiânia. Mas como já estava no script, já estava certo, né, que ia centralizar tudo em Goiânia, aconteceu. Mas enquanto a gente estiver aqui da frente parlamentar, eu juntamente com a Andréia, e tenho certeza que os deputados nossos, tanto o Hamilton, tanto quanto a Vivian Naves, vai estar nos apoiando, a gente vai fazer com que esse plantão venha para a cidade de Anápolis e que a empresa coloque um corpo técnico para chegar e resolver a situação, que não é assim tão difícil de resolver. É bater uma chave, é trocar um fusível, é emendar um cabo, que isso aí é coisa rápida de se fazer. Mas a gente vai trabalhando nisso daí. Parabéns ao Executivo, ao prefeito Roberto Naves, que tem levado dignidade e respeito tanto ao Jardim Esperança, e eu cito aqui tanto quanto ao Jardim Lusitano, que 46 anos não teve nenhuma infraestrutura de nada. Hoje está lá, pode contemplar lá com água, com energia, água, asfalto, pão, receber o quê. E o que é melhor, todas as calçadas sendo feitas pela gestão. Que Deus continue abençoando essa gestão, que Deus continue nos abençoando a essa casa para que nós possamos estar, sim, apoiando o Executivo dentro do trabalho que tem feito na cidade de Aná, porque nunca se viu tantas obras de qualidade na nossa cidade. Isso é muito importante, a nós que estamos aqui como vereador, poder participar desse momento, pelo menos eu reconheço e agradeço a Deus por estar aqui nesse momento, ajudando as ações do Executivo, contribuindo para o melhor de nossa cidade. Senhor Presidente, devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador João Feitosa. Antes de solicitar o primeiro secretário que ocupe o meu lugar aqui, para que eu possa fazer uma tribuna, eu queria pedir a atenção dos vereadores e fazer um alerta. Não dá mais para a Câmara ficar sendo motivo de chacota com a opinião pública. Vereador tem que ter a responsabilidade de observar a qualificação do quórum. Vereador, quando não tem o que falar, ele pega e vai embora. Isso é vergonhoso. Isso é denegrindo a imagem da Câmara. Antes de sair do seu local, por gentileza, averigue, veja, conte. Tabuada de somar, todo mundo sabe fazer. Todo mundo está careca de saber que nós precisamos de pelo menos 12 vereadores para ter quórum suficiente para a votação dos projetos. Aí sai da cadeira, some, desaparece, o presidente tem que ficar mendigando o vereador para vir trabalhar. Vergonhoso. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que respeitar os colegas que estão falando. E outra coisa, o vereador não tem que ficar lá no plenário, não. O lugar dele é aqui, ó. É aqui, não é lá no auditório, não. O lugar do vereador é aqui no plenário. Fica no auditório, não tá, então está ausente, do mesmo jeito. Então eu estou fazendo essa colocação porque é vergonhoso. O presidente tem que ficar correndo atrás de vereador nos seus gabinetes para poder garantir o quórum qualificado. Cada um tem que ter responsabilidade naquilo, na sua obrigação. Por gentileza, eu gostaria que o primeiro secretário ocupasse meu espaço aqui para que eu possa fazer uso da tribuna. Pede, Cacheta, por gentileza.
São 10h36. Vereador Jackson Charles agora usa a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos.
O vereador Jean pediu para me citar o que está aqui. Eu vou citar o vereador Jean. Mas eu estou puxando a orelha do que não estava. O senhor, por exemplo, não estava. Então, eu estou dizendo para tomar cuidado e observar antes de sair da sessão, fazer a contagem do quórum. O vereador Jean está aqui, sim, mas precisou ser chamado lá no seu gabinete. Então, para de fazer balão de ensaio, vamos cumprir com a nossa obrigação.
Bom, pior é quem não vem, esse é o problema.
Bom, tá, o recado está dado, eu acho que cada um tem que ter responsabilidade naquilo que ele faz. Eu quero cumprimentar aqui a todos que nos ouvem e que todos que nos assistem através da Rádio Manchester e também através do nosso canal do YouTube. Quero cumprimentar aqui o presidente, a mesa diretora, que infelizmente só tem um componente presente, que deveria ter mais, o vereador Fred Cacheta. Cumprimentar todos os senhores e senhoras vereadores presentes na sessão ordinária. Eu faço uso da tribuna para fazer umas colocações interessantes. É muito fácil. Eu digo que ser oposição é a coisa mais fácil do mundo. Porque qualquer barulhinho que ele escuta, ele quer fazer um barulhão. Né? Mas ele esquece de conhecer o sistema e conhecer aquilo que foi feito para poder antes fazer determinadas críticas. Para você falar de saúde, vereador Eli, você tem que conhecer de saúde. Ou então, pelo menos, estudar para saber o que, que você vai falar. Se você não sabe, aquele vereador que não sabe, fala bobagem, não. Seja menos medíocre. Reconheça o que foi feito, pelo menos. Porque falar aqui que fechou a unidade e que o pessoal não está sendo assistido, no mínimo está escutando alguma mensagem de WhatsApp ou então não conhece patavina nenhuma de saúde. Eu quero citar aqui alguns feitos. Saúde, vereador João da Luz, é algo que nunca vai ser o suficiente que você faça. Todo investimento que você fizer em saúde ainda é pouco. Qualquer administração passa por isso. Porque a vida mudou. Os velhos, as pessoas idosas, estão tendo uma longevidade de vida maior. E aí, eu quero fazer aqui uma citação que foi mencionada aqui sobre o PSF da Vila União, do Paraíso. Para conhecimento do desinformado, o PSF do Paraíso foi dado a ordem de serviço há poucos dias pelo prefeito em exercício, Márcio Cândido, da reforma do PSF do Paraíso. Mas não é só a reforma do PS Paraíso, não. Lá é um complexo de obras. Lá tem a escola, também lá no, é a Rodolfo Ganã, tem o feirão e tem também o PSF. Que todos estão em reforma. Em contrapartida, o PSF do Paraíso atendia só em horário comercial. Mas para suprir a necessidade, porque não dá para fazer a reforma funcionando, porque a administração e o prefeito têm responsabilidade com a saúde da população, os profissionais e as equipes do Paraíso foram transferidos para a Vila União, ampliando o atendimento e com um detalhe, a Vila União funciona até às 24 horas. Aí vem aqui falar bobagem, falar besteira, fazer politicagem, sem nem sequer conhecer o que está acontecendo. Está reformando para oferecer para a população um local digno à altura do que o povo merece. Não tem como fazer reforma com o povo lá dentro. E a unidade mais próxima é a Vila União, que, por sinal, é um dos melhores postos de saúde de Anápolis. A estrutura dele, uma parte da dele.
Vereador Jackson, essa conversa é uma conversa extremamente periférica. Eu não sei por que os legislativos municipais não batem diretamente em quem deve resolver esse problema, que é o governo federal. O governo federal, ele tira todos os recursos que os municípios têm e aí traz aquela imagem extremamente falsa para os prefeitos, que é abrir UPA, que é abrir OBS, que é abrir postinho de saúde. E cadê aquelas crianças que precisavam ser internadas, aquelas pessoas quebradas, né, com problemas ortopédicos, as pessoas que estão com infecções, por exemplo, precisando de operações urgentes, não há dinheiro que pague os profissionais, não há dinheiro que pague as clínicas, não há dinheiro que pague os leitos de UTI para operar essas pessoas. E a gente fica aqui, como eu escutei aqui um dia desse, aqui um deputado falar que os vereadores é o para-choque da sociedade e dificilmente consegue falar com os deputados. Então, a população precisa tomar para si a responsabilidade e entender os discursos maléficos, os discursos criminosos que acontecem nos rádios, nas tribunas das câmaras municipais e aprenderem, de uma vez por todas, que precisa votar em pessoas corretas, em pessoas que têm o mesmo pensamento, que é pensamento de fé pública, de boa fé. Porque as palavras que a gente continua ouvindo por nesse Brasil afora, e aqui não é diferente, são palavras que ferem mortalmente a população, e a população muitas vezes aplaude. Muito obrigado, Evandro.
Obrigado, vereador. Na verdade, Andrei, é importante que o vereador possa contribuir e não torcer por quanto pior, melhor. Se não dá conta, não tem competência, fica calado. Conhece primeiro. Eu vou dar outra informação para o desinformado. Só nessa gestão foram inaugurados o Parque Iracema, o Arco-Íris, a Vila Norte, o Tropical, o Santos Dumont, o Leblon, o Jardim Esperança e o São José. Nova sede,
Sede nova, Maracanãzinho e Vivian Park. Reformados, Alvorada e Itamaraty. Em reforma, o Paraíso, mencionado aqui, Leblon, que voltará a ser UBS, agora depois que ela foi utilizada como centro de internação, graças à construção do hospital que vai receber o centro de internação que está sendo construído lá no Leblon. Será que esse vereador não sabe onde está sendo construído, que está sendo investimento na saúde? Será que ele anda na cidade?
Rapaz, vereador Sérgio.
Bom, eu acredito que você deve estar se referindo a mim, que eu subi e falei da UBS Paraíso, né? Então, para trazer uma informação, foi para a Vila União, né, e está atendendo, vou repetir, dentro de um corredor, dentro de salas de banheiro. Isso é ampliar. Os médicos estão lá, não estão podendo fazer consulta. A cadeira odontológica não está ativa. E pior ainda, não há médico suficiente dentro da Vila União. Dentro da UBS da Vila União. Não tem ampliação de atendimento algum. Tem uma deficiência de atendimento. A diferença é que eu dou voz à sociedade. E você quer dar voz ao executivo.
Essa
é a nossa diferença.
Obrigado.
Então, tenha um pouquinho de cautela nas suas palavras.
Obrigado,
e fala quando fala que não saiba.
Vereador Swender, vou fazer mais um desafio para o senhor. Eu vou provar de novo que o senhor é incompetente. Eu vou lá pessoalmente.
Respeita, incompetente é o senhor.
A palavra.
Você me respeita.
A palavra não está
então,
com o senhor.
Então fala demais.
A palavra.
Me respeita.
A palavra não está com o senhor, seu vereador incompetente. Corta o microfone dele.
Incompetente é você, que não sabe qual é o que tem que falar. E quem joga para a plateia?
O senhor é um vereador despreparado e incompetente.
Despreparado é o senhor que não sabe o que fala.
O senhor é um vereador que só fica falando bobagem na Câmara. O senhor é um vereador que precisa aprender a respeitar o regimento interno. Aliás, o senhor não sabe nada. Vai fazer 4 anos aqui e não sabe nada. Mas aí, olha, eu quero finalizar para cumprir o horário aí, presidente. E aí, eu quero dizer que eu vou fazer uma representação contra esse vereador que não tem respeito ao regimento interno. Eu, como corregedor, vou representá-lo. Quero adiantar aqui, para ele aprender a respeitar o regimento interno da casa, a voz, quando é dada, tem que ser...
Concluo.
Muito obrigado, vereador Fred Cacheta, e eu devolvo a palavra.
A segurança, por favor.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Como último orador, encerro o grande expediente, para a abertura do grande expediente. Antes da aferição de quórum, realmente é lamentável esse tipo de conduta aqui. Tem que ter uma providência a ser tomada mesmo. Isso aqui é lamentável, está, como o senhor mesmo já disse, é motivo de chacota, tem que ser respeitado. Eu acho que qualquer parlamentar que quiser falar ou se sentir ofendido, tem outros meios legais, e não transformar aqui em uma rinha de briga. Para a verificação do quórum, solicito para o nosso segundo secretário, vereador Frederico Godoy, que faça a aferição.
Vamos calmar a gente, vamos calmar. Vereador Américo, vereador Li Rosa, vereador João da Luz, vereador Andréa, vereador Marcos Carvalho, vereador Reamilton, vereadora Thaís, vereador João Feitosa, vereador Edmilson, vereador Jean, vereador Hélio Araújo, vereador Frederico Godoy, vereador Cabo Fred Cacheta, vereador Delcimar, por último, vereador Jackson Charles e vereador Swender. Vamos calmar a gente.
Pela ordem.
Abrindo a ordem do dia, você dá fala pela ordem, o vereador Jean.
Obrigado, presidente. Calmar os ânimos. Temos que ter bom senso, né? Porque acabávamos de falar aqui de uma ausência momentânea do plenário. Depois vira esse bate-boca e isso é muito pior. Mas assim, senhores, eu... Na verdade, quero aqui, Jacques, aproveitando a sua participação efetiva junto ao Executivo, pedir, inclusive, para observar, junto à Secretaria de Saúde, o que de fato está acontecendo na no questão do transporte dos portadores, aí, os pacientes que necessitam de hemodiálise. Eu fui questionado aqui por algumas pessoas que elas tinham o tratamento regular e o transporte, mas foram comunicados que a partir do dia 30 esse transporte não ocorrerá mais. Então peço a Vossa Senhoria que observe lá, nos traga de fato o que está acontecendo e reforce junto à Secretaria a necessidade de manter o serviço, porque são pessoas que já sofrem muito, inclusive é moradora do setor sul, da região ali que o senhor representa, e pessoas que realmente não têm condição financeira. Então vamos, né, reforçar, avaliar essa questão e pedir que seja mantido o serviço, porque a informação é que a partir do dia 30 do 11 não haverá mais. Eu até acho que foi a informação desencontrada, mas foi o que foi repassada lá para os pacientes. Então peço a Vossa Senhoria que nos dê esse respaldo junto à Secretaria de Saúde para que possa manter o serviço e transporte aos pacientes que fazem essa hemodiálise, que nós sabemos que é um tratamento que sofrido, pessoas que realmente necessitam, e infelizmente muitas delas carentes e dependentes desse transporte. Então peço a Vossa Senhoria que faça essa observação e nos ajude aí. No mais, era essas considerações pela ordem aí.
Pela ordem.
Eu vou parar.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem.
Pela ordem, vereador Suênio Silva.
Quero aproveitar esse momento apenas para pedir desculpas à sociedade que esteja nos ouvindo nesse momento, né? Mas dizer que toda vez que eu for ofendido, seja em qualquer forma, de qualquer forma, eu estarei respondendo à altura. Eu não posso aceitar ofensas, eu estou levando um clamor da sociedade, né? Então eu exijo respeito, eu preciso de respeito para que eu possa trabalhar para você, cidadão. Mas a gente sabe que acabei me exaltando, então peço desculpas para você, cidadão anapolino, que acaba nos ouvindo e precisa realmente, né, de um trabalho aqui para você. E é isso que eu estou tentando fazer. Mas toda vez que eu tiver, que eu for ofendido, né, que a discussão ela tem que gerar em torno do que a gente fala, do que a gente debate, mas quando for vir algo pessoal e eu for ofendido, eu terei que responder à altura. Eu não poderei jamais, né, me omitir, até porque eu venho de berço digno, um berço, né, com os pais que trabalharam a vida toda, honraram, né, a gente faz honrar o meu nome, eu não posso ser ofendido. Fiz muitos trabalhos a vida toda, muito digno, então eu não posso ser ofendido. E aí eu peço desculpa a você, cidadão napolino, que quer ouvir propostas, ideias, fiscalizações, e é que eu tento fazer aqui, mas as ofensas eu terei que respondê-las à altura da forma que tiver que ter sido, que vier para mim. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, vereador Fred Caxias.
Obrigado, senhor presidente. Vereador Policial Federal Sandro, sabe da estima e apreço que eu tenho com a sua pessoa. Mas eu acho que ficar dessa forma, nessa agressividade, não mostra a pessoa que o senhor é. Mostra uma outra pessoa. O senhor tem meios legais, meios do regimento interno, como réplica, como questões legais da nossa corregedoria, questões até judiciais fora do nosso parâmetro aqui. Então, eu acho que o senhor se comportar dessa maneira não é legal, tomar microfone de outros parlamentares, isso não é uma maneira de se comportar e se mostrar que está sendo ofendido. O senhor tem outras maneiras que realmente não vai envergonhar essa casa e também não vai envergonhar o senhor. Obrigado, eu vou falar, senhor presidente.
Pela ordem, vereadora Andréa Rezende. Viu? Andréa Rezende, depois eu dou a réplica.
Obrigada, presidente. Hoje nós teremos um evento importante aqui na Câmara Municipal a respeito da homenagem do Instituto de Cidadania ao jornalista, radialista Richelson. Eu sou contra a deferir homenagem de forma indiscriminada aqui na Câmara Municipal, mas essa homenagem me fez vir aqui na ordem do dia para falar sobre isso, sobre a importância de pessoas que se dedicam e trabalham verdadeiramente para a nossa cidade. O Richelson, ele tem um compromisso público, não só como comunicador, mas como uma pessoa, uma liderança religiosa, uma pessoa que cria laços dentro dessa cidade, escolheu essa cidade para viver. Ele veio do Nordeste, um lugar muito bonito, com praias, com diversas questões, mas escolheu Anápolis para desenvolver a sua vida, a sua família. É uma pessoa que se dedica a fazer amigos e que ama a política e que se dedica todos os dias a transformar Anápolis numa cidade melhor. Então, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento público à pessoa do Richelson, ao trabalho que ele desenvolve e, sobretudo, participar deste evento e enobrece a nossa cidade. Parabéns, Celiane da SOS, pela iniciativa desse evento e parabéns, Richelson, pela sua história com a cidade de Anápolis. Muito obrigada, presidente.
Réplica, o vereador Sueli Silva.
Réplica ao vereador Fred Cacheta. Não, eu não vergonho, não. Tem vergonha a Câmara, a vossa senhoria, com essas palavras. Porque você está falando de mim, mas não falou que o autor da ofensa. Né? Eu apenas respondi à altura. Se foi uma forma um pouco mais exagerada ou menos, isso aí, dentro do regimento normal. Né? Eu fui ofendido e eu vou responder. Eu utilizei outro microfone porque cortaram o meu microfone para que fosse falado uma só palavra. E não pode ser assim. O senhor, como presidente, deveria chamar a atenção do agressor. O agressor não fui eu. O agressor foi o tribuno que me xingou, me ofendeu. Essa foi a agressão. É, isso foi o primeiro ato de infração ao regimento. As consequências foram depois. Então, o senhor, como presidente, deveria, naquele momento, ter chamado a atenção, mas não. Por qual motivo o senhor toma o microfone agora para falar comigo sobre o que eu respondi? Não, primeiro o senhor atenha a agressão. A agressão, ela partiu de um outro vereador, a minha...
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Fred Cacheta.
Mostrar para o vereador policial federal, sendo que, mais uma vez, ele mostra que não conhece o regimento interno. O vereador ali na tribuna, ele, se ele falar algo que realmente vai ofender a outro parlamentar ou alguma pessoa lá fora, ele é preservado e quem vai responder por isso é o vereador, não o presidente da casa, independente de quem seja. Ele tem o direito de falar ali. Se ele ofendeu alguma pessoa, algum parlamentar, que ele responda judicialmente ou aqui dentro da casa. Mas ali o direito da fala é preservado. Mais uma vez, o senhor mostra realmente não ter conhecimento do regimento interno.
Pela ordem, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, lamentável, lamentável, sem dizer que não tem ética. Eu, como vice-presidente da Comissão de Ética, vou conversar com o novo vereador Eli Rosa para tomarmos diretrizes diante dessa irresponsabilidade, diante desse caráter que está usurpando essa casa. A quem está nos ouvindo, imagina a situação do juiz de valores que está fazendo. Será que a plateia agora está escutando isso daí? Vai bater palma? De que forma? É lamentável, lamentável. E vou estar conversando com o novo vereador Eli Rosa, porque isso tem que parar por definitivo e nós fazemos os trabalhos que devemos fazer dentro dessa casa de leis, porque graças a Deus o executivo está fazendo e é através dessa casa que nós estamos contribuindo com a vida melhor a cada cidadão. É esse o papel do vereador. Devolvo a palavra.
Sobre esse assunto, eu quero primeiro cumprimentar a aparentemente a humildade do vereador e pedir desculpas ao povo anapolino, que realmente foi vergonhosa a fala e a atitude. Na tribuna, o vereador, ele só pode entender que ele foi agredido quando é mencionado o nome dele. Em momento algum, eu mencionei o nome do vereador. Eu falei do discurso. Agora, a atitude do vereador é em função de que, vereador? O senhor não tinha argumentos. E quando não tem argumento, apela, parte para a agressão. Mas, esse é o comportamento que o senhor tem tomado aqui agora. O senhor vai pedir desculpas para a população vai avaliar, e o senhor irá responder internamente, tanto no Conselho de Ética, como também na Corregedoria da Câmara, pela sua atitude. Não tendo mais... Esqueceu a ordem? Colocando os projetos da ação, passa a palavra para o vereador, para o primeiro secretário, Fred Cacheta.
Projeto em primeira e única votação. Projeto de decreto legislativo número 239 de 2003, de autoria da vereadora Cleide Lário, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania na Paulina, a Divina Alves Ribeiro e da outras providências. Esse projeto encontra-se prejudicado pela ausência do autor em plenário, senhor presidente.
Beleza, pode continuar.
Projeto de decreto legislativo número 240 de 2003, de autoria do vereador Luzimar Silva, que concede o título de cidadão anapolino a Laércio Florencio de Lima e da outras providências. O projeto também se encontra prejudicado pela ausência do autor em plenário.
Retirada, autorizada.
Projeto de decreto legislativo número 241 de 2003, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Edinaldo Francisco Alves e da outras providências, comissões de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria do vereador João da Luz, 241-2023, está em discussão. Em discussão. Em votação. Votação nominal. Como vota o vereador Américo?
Favorável.
Como vota o vereador André Rezende?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Fred Cacheta?
Favorável, senhor presidente.
Como vota o vereador Delcimar Fortunato?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Edmilson?
A favor.
Como vota o vereador Frederico Godoy?
Favorável.
Como vota o vereador Hélio Araújo?
Favorável.
Vereador Jackson Salles, favorável. Como vota o vereador Jean Carles?
Favorável.
Como vota o vereador João da Luz?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador João Feitosa?
A favor, senhor presidente.
Como vota o vereador Elias Zé Bois?
A favor.
Como vota o vereador policial federal Suender? Como, como vota o vereador Márcio Carvalho?
Favorável.
Como vota o vereador Hamilton Espíndola?
Favor.
E como vota o vereador Thaís Souza?
Favorável.
Com 16 votos favoráveis, o projeto está aprovado. Palavra ao secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de lei ordinária número 227, de 2003, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, que institui o Dia Municipal da Pessoa com Visão Monocular no município de Anápolis, a ser comemorado anualmente no dia 5 do mês de maio e da outras providências.
Projeto em segunda votação, de autoria do vereador Hamilton Espíndola, está em votação. Vai discutir, vereador? Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado. Palavra, secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 206, de 2003, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que institui o selo Empresa Inclusiva de Reconhecimento às Iniciativas Empresariais que favoreça a integração das pessoas com deficiência. Comissões de Constituição e Justiça, Indústria e Comércio e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria do vereador Marcos Carvalho, 206-2023, está em discussão. Discutindo o autor do projeto.
Presidente, esse projeto cria um selo para empresas que passem a contratar pessoas com deficiência. Existem legislações parecidas no âmbito federal e estadual, rompendo com o capacitismo e fortalecendo a inclusão real de pessoas com necessidades específicas na sociedade. Então, eu peço o apoio dos pares para a aprovação.
Ainda em discussão?
Discutindo.
Discutindo, vereador Hamilton Espíndola.
Parabenizar aqui o vereador Marcos pela minuta, muito específico, destaca aí, né, os empreendedores a buscar esse olhar. Fim de Poder tem feito um trabalho muito importante, que é o Fórum do Ministério do Trabalho, onde fazemos parte, destacando aí o emprego apoiado. Então é importante que esse selo venha trazer visibilidade também a essas empresas que têm não apenas cumprido a cota, mas também destacado aí o emprego apoiado para as pessoas com deficiência.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jean Carlos.
Já presente, na verdade, o Hamilton adiantou, nós sabemos que tem a lei federal que estabelece, inclusive, a obrigatoriedade de cotas, de percentual mínimo de número de empregados sejam ocupados aí por pessoas portadoras de deficiência. E, naturalmente, aquelas empresas que cumprem, muitas vezes, no limite ali, mas há aquelas também que, além dessa obrigatoriedade, elas disponibilizam e fazem ações mais voltadas a facilitar aí a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, a essas empresas que de fato contribuem e facilitam essa inclusão, realmente eu creio que é oportuno esse reconhecimento e incentivo. Até, parabenizo o vereador Marques, até que seria interessante criarmos algum outro mecanismo de incentivar as empresas a fazer isso. Outrora, eu apresentei um projeto relacionado a essa questão de incentivar. Naquela ocasião, nós tivemos, só me engano, aí um parecer contrário. Mas, de qualquer forma, a expectativa é que esse aqui, no caso, que é um selo, é uma forma de prestigiar a empresa, possa ser sancionado e estimular que as empresas possam facilitar e, além daquela obrigação legal, estabelecer ações que facilitam a inserção no mercado de trabalho dos deficientes. Então, parabéns, Marcos. Voto favorável.
Projeto ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de lei ordinária número 209 de 2023, de autoria do vereador professor Marcos Carvalho, que cria o selo Empresa Amiga da Escola, a ser concedido a pessoas jurídicas de direito privado que promovam, por meio de ações diretas e voluntárias, o desenvolvimento e melhoria da educação pública no âmbito do município de Anápolis. Comissões de Constituição e Justiça, Educação, Indústria e Comércio e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto de autoria do vereador Marcos Carvalho, de número 209/2023, está em discussão. Discutindo o autor do projeto.
Presidente, esse é um projeto muito simples, que cria um selo para o empresário que reforma uma cozinha de escola, que doa um banco, que doa um kit de armário, que ajuda na reforma de uma quadra, que ajuda na manutenção de um jardim, lembrando sempre que não é tarefa do empresariado fazer isso, mas os setores produtivos podem ajudar a consolidar uma educação pública gratuita e de qualidade. Peço o apoio dos pares. O
projeto ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Com a palavra, secretário. Para a leitura de moção, indicações e requerimentos.
Leitura de moções. Moção de apelo de autoria do vereador João da Luz. Moção de apelo ao senador Rodrigo Otávio Soares, presidente do Senado, e ao senador Wilder Moraes, para implementação do 13º aos beneficiários do benefício prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, no projeto de lei 4.163/2003, em defesa da dignidade e do bem-estar dos cidadãos em situação de vulnerabilidade econômica e social. Leitura de requerimentos. Requerimentos do vereador Américo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de recapeamento em toda a extensão da Avenida Sérgio Túlio, no residencial Ipanema. Requerimentos de autoria da vereadora André Rezende. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada pavimentação asfáltica em toda a extensão da rua PP18, no bairro Parque dos Pirineus. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado semanalmente o serviço de coleta seletiva no bairro Anápolis City. Requer, junto ao comando do 4º Batalhão da Polícia Militar, em caráter de urgência, que seja intensificada a onda policial nas proximidades da estação esportiva Bayer, no residencial Morada Nova.
é que é junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizado o patrulhamento em toda a extensão das chacras Vale das Antas, no chacra 10B. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, a instalação do braço do poste para receber luminária e instalação de lâmpada na rua Alameda dos Palmares, no Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Edmilson do Supermercado Serve Bem. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos solicitar o serviço de pavimentação na rua 6, no residencial Araguaia. Requerimento do vereador Frederico Godoy. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito, em caráter de urgência, o serviço de troca de lâmpada, localizado na rua 21, no bairro JK. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, em caráter de urgência, que seja realizado o serviço de troca de lâmpada na Avenida Colorado, no residencial Vale dos Pirineus. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em caráter de urgência na Avenida Marielle, no bairro Adriana Parque. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada, localizado na Avenida Colorado, no residencial Vale dos Pirineus. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte o serviço de troca de lâmpada em caráter de urgência, localizado na Rua Varic, no Jardim Alvorada. Requerimento do vereador Hélio Araújo. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte estudos para implementação de quebra-molas na rua Professor Pedro Baio, no Polo Centro, primeira etapa. Requer junto à Companhia Municipal de Trânsito e Transporte realização de estudos técnicos para abordar os problemas de tráfego nos trechos compreendidos entre a Vila dos Suboficiais e Sargentos e o viaduto Ayrton Senna, e na Avenida Engenheiro Geraldo de Pina. Requerimento do vereador Jean Carlos. Requer junto à Secretaria Municipal de Economia que seja realizada fiscalização nas praças, logradouros ou parques, onde cães de raças notoriamente violentas e perigosas sejam levados com a utilização de coleira e focinheira e guia curta com condução apropriada. Eu acho a gerência de posturas. Requerimentos do vereador Reamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua Ruth dos Santos, no setor sul, terceira etapa. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na rua da Estrada de Ferro, no bairro JK, setor oeste. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de limpeza e roçagem na Praça do Jardim Arco Verde, no Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco na Rua 16, no Jardim Arco Verde. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Lázaro Nascimento, no residencial Arco-Íris. Requerimento do vereador policial federal Suender. Requer junto à Equatorial Energia o serviço de poda de árvores, situada na Avenida Luiz Carpaneta. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o solicitando o serviço de roçagem e limpeza da rua PT 14, no Parque dos Pirineus. Requer junto à Quebec Ambiental solicitando coleta de lixo na Avenida Brasil Norte, em frente ao Fujioka, no bairro Cidade Jardim. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de construção de galeria pluvial em toda a extensão do bairro Itatiaia. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos o serviço de retirada de entulhos e limpeza na rua 15 de janeiro, na Vila Esperança. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Fred. Moções, indicações e requerimentos estão em discussão. Discutindo, não havendo discussão, moções, requerimentos e indicações estão aprovados pela maioria dos presentes. Não tendo mais escritos, encerro a ordem do dia e abro a palavra pela ordem.
e pelas comunicações.
Comunicando.
Comunicando, vereador Suênio Silva.
Mais uma vez, reforçar aqui, né, como eu falei, desculpas para você, cidadão, até porque falaram aqui que teria que responder, enfim. Olha, se eu tiver que responder alguma coisa na minha vida por me defender, defender a minha dignidade, defender a minha honra, eu responderei com muita alegria, muita satisfação. Aliás, eu acredito que já passou da hora também, realmente, de fazer alguns, né, vereadores responderem pelos seus discursos. Aqui nós tivemos discursos misóginos, né, misóginos, discursos contra as mulheres, discursos onde o vereador chamou cidadão, né, de... xingou cidadão de todas as formas, né, de todos os níveis aí, né, xingou o vereador, xingou cidadão aqui de psicopata, para você ter ideia, como é que utiliza uma tribuna para chamar alguém de psicopata, como utiliza a tribuna para xingar as mulheres, né, para fazer discursos contra as mulheres. Então eu acho que passou da hora de fazer realmente esse trabalho dentro da Câmara, né, para que possa responder o que fala a tribuna, em especial para os cidadãos, né, para que tenha mais dignidade em atender o cidadão. Então, eu acho que agora, eu responder por defender a minha dignidade, a minha honra, a minha competência, olha, defenderei até o fim, seja da forma que for, eu defenderei. Mas, é o que eu falei, tem sim que cobrar e responder. Esses também que fizeram, né, discurso contra as mulheres, discurso, né, de xingar as pessoas lá da cidadão que está lá na ponta, que não tem a tribuna, né, que também desrespeita o regimento, né, até, como eu falei, psicopatas, entre outras, né, a gente viu aí um tempo falando aí, quase um mandato inteiro, xingando próprios vereadores, de todas as formas, ofendendo os próprios vereadores aqui. Eu acho que deveria também responder com tranquilidade, deveria responder. Então, é isso aí, para você, cidadão, se eu tiver, né, responder algo por me defender, defender minha família, defender minha honra, eu irei fazer, com certeza irei fazer, eu defenderei. Eu jamais encararei em lugar algum enquanto eu estando certo. Não me tirei, não me vou me omitir de forma alguma a luta por você, cidadão. Eu sei que há uma pressão para que eu não fale o que está errado, há uma pressão para que vocês não saibam o que está errado, mas eu não vou me calar, né? Eu não vou me omitir, e você vai saber, sim, através de mim. Teve algum problema? Pode vir, pode ter, pode conversar comigo, eu estarei presente. Tudo que eu falei, eu conferi em loco. Tudo que eu vi, né, eu falei em tribuna. Sem ofensa a alguém, sem falar mal de alguém, mas fui ofendido, eu fui, né, ofendido na minha honra, e isso eu não posso deixar barato. Eu sei que você, cidadão que está aí, que é pessoa do bem, é pai de família, se te ofenderem, você vai dar a resposta à altura. Você está certo, eu sei que você vai me dar razão. Vai me dar razão por me defender, defender por defender vocês. Né? Então, eu fui taxativo aqui no que eu disse, né? Fui ofendido, retruquei a ofensa e jamais, como eu falei, jamais eu vou me calar, porque eu tenho meus filhos, minha esposa, pais, né, que confiam em mim, que confiam na minha humildade, e você que é pai de família, que sai para trabalhar todos os dias e que se é ofendido na sua honra, na sua moral, injustamente, você vai retrucar de alguma forma. Você não vai gostar. Então, eu sei que os pais de família de bem, as pessoas de bem, estarão do meu lado. Estão do meu lado. E, de outra forma, eu, como eu falei, acredito em representações. Deverá fazer representações diversas aqui, né? Porque, como eu falei, houve discurso de ódio, né, contra as mulheres. Houve discurso de ódio contra o cidadão. Eu não sei se até a Procuradoria da Mulher agiu nesse sentido, mas eu acho que tudo tem que começar a agir. Né? Eu acho que as coisas têm que transparecer, e se houver qualquer fato nesse sentido, acho que tem que encarretar todos também, para que a sociedade tenha, assim, né, a sua visão
né, do que está acontecendo na Câmara Municipal de Anápolis. É isso, devolvo a palavra. E mais uma vez, agradeço a você sempre que esteve e está sempre do meu lado. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Suemi, esse discurso de falso moralismo não cabe nessa casa. Eu penso que o senhor tem que cumprir o que está escrito no regimento interno. Para seu conhecimento, o orador na tribuna, ele tem imunidade parlamentar. Se o senhor, por acaso, achar que tem algo que foi dito que o ofendeu, o senhor tem um livro chamado Regimento Interno, que só aplica o regimento interno no cidadão que, porventura, tenha te ofendido. E não fazer o papelão que o senhor fez, saindo, agredindo os microfones de todo mundo, gritando, feito um desordenado, denegrindo a imagem da casa. Então, o senhor tem um regimento, nós também temos. E esse discurso de falso moralismo já passou, todo mundo já conhece o senhor. Já tem quase 4 anos que o senhor está aqui. Todo mundo conhece o senhor. Sabe que a única coisa que você precisa fazer é isso. Discutir o falso moralismo. Só isso. Ninguém aqui desrespeitou a sua família, não. Ninguém mencionou o nome de família do senhor, não. Esse é o discurso que vocês têm, que fez o senhor chegar aqui. É o discurso de falso moralismo, usando a pátria, a família e a religião para se beneficiar politicamente. Acabou. Aqui, o senhor tem que, chegando aqui, o senhor tem que obedecer o regimento interno da casa, só isso.
Na real,
nós estamos querendo que o senhor apenas cumpra com aquilo que está no regimento interno. Você entendeu? Só isso nós estamos pedindo. Réplica para o vereador Suemi.
É, mais uma vez, né, é uma ofensa à minha pessoa e mais, ofendendo um grupo de pessoas, né, que trabalharam com esse lema aí, não só a minha pessoa, mas é todo esse grupo de pessoas. Mais uma vez, né, a ofensa vem, só hoje, já foi várias vezes, né, então eu não vou, já falei para a sociedade, né, que eu pedi desculpa para a própria sociedade sobre a situação, mas mais uma vez, uma ofensa à minha pessoa. Não existe falso moralismo. Falso moralismo, eu poderia até retrucar, né, quem que faz o falso moralismo aqui. Mas eu vou deixar só por essa insinuação, essa ofensa, só para o senhor, tá? Porque o senhor deveria também pedir desculpa à sociedade por estar na tribuna xingando, debatendo, e não só a mim. O senhor xingou várias pessoas aqui. Já falou de vários vereadores aqui, né? Então, utiliza a palavra corregedor para tentar intimidar as pessoas aqui. Não, a ofensa dessa vez vai ficar só por sua conta.
Pela comunicação que você já fala ao vereador Hamilton Espíndola.
Obrigado.
Bom, quero com muita alegria comunicar a toda a comunidade anapolina, né, que tem acreditado no nosso trabalho. Eu, que com muita humildade, cheguei nessa casa de lei para representar um grupo muito importante, que é o que eu usei na minha campanha, a luta pelo autista e pela pessoa com deficiência. Um defensor legítimo por vivenciar de perto as realidades das pessoas com deficiência, em especial o autista. 2 dias atrás, meu filho completa 18 anos. Como eu tenho atendido com esse menino que por muito foi dito ou improvável. E hoje é com alegria, em todas as dificuldades no tempo de campanha, e quando decidi a minha campanha foi dia 2 de abril, quando eu saía de um projeto de campanha na praça, fazendo ali conscientização na praça, e a gente sempre faz os eventos na praça, atendendo a população autista, orientando psicologicamente, juridicamente, com o apoio da nossa associação. E eu saí, parei ali na Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, onde recebi conselhos ali de diversas pessoas que estavam ali, o pastor Berthier, o Márcio Cândido, o pastor Márcio Cândido, vice-prefeito, e o João Campos, onde me convidou a filiar o Republicano naquela data. Sendo que eu tinha em vista filiar o PSC. Só que eu não filiei ao PSC porque foi oportuno naquela hora o convite, eu desci, conversei com minha esposa, abrimos a Bíblia Sagrada, oramos, e eu filiei ao Republicano. não tinha filiado antes. E com aquela decisão, saiu o resultado no dia das eleições, eu fui eleito com 1.363 votos. E ao mesmo tempo no PSC, que era o partido que eu estava pensando ir, foi eleito também o Ederson Lopes com 1.363 votos. Então a mesma quantidade de voto nessa 19ª legislatura. Se eu tivesse ido ao PSC, não teria sido eleito. Começou a campanha, eu sou barbeiro, e aí começou também os lockdowns. Fechava tudo, então sem condição de bancar uma campanha, eu dependi de cestas básicas, não tenho vergonha de dizer isso, no meio da campanha. Fiz a minha campanha, na maioria do tempo, em cima de uma bicicleta. Mas Deus tinha falado comigo e assim honrou. E hoje eu vou receber um título na Assembleia Legislativa, um título de vereador de destaque no estado de Goiás, sendo o vereador com mais leis aprovadas para pessoa com deficiência no estado de Goiás. Né? Olhando sempre para o propósito que nós viemos, para a missão que nós viemos, buscar ao longo da vida das pessoas com deficiência o direito. E quando chegamos aqui, podemos discutir ideias e junto com os nobres pares, trazer o entendimento. Então, formamos nessa Casa de Lei uma comissão permanente da pessoa com deficiência. Outrora não existia. Hoje, existe nessa Casa de Lei uma comissão que defende os direitos da pessoa com deficiência. Então, com toda a humildade, saindo de um contexto improvável, fazendo a campanha em cima de uma bicicleta, sendo honrado hoje na Alego com um vereador de destaque em prol dessa causa, é muita felicidade ao meu coração e a todos que acreditaram no meu trabalho. Hoje, completamos já 18 leis aprovadas, entre uma das referências que é a medalha Sueli Elizabeth, a primeira do Brasil, que vem destacar o trabalho das instituições e das pessoas que defendem a luta da pessoa com deficiência. Então, o que eu tenho a dizer nesse momento é gratidão. Gratidão à União de Vereadores do Brasil e do Estado de Goiás, que pôde apresentar o meu nome e ser aprovado para receber, né, esse troféu com o vereador de destaque da luta das pessoas com deficiência, né, e o vereador de destaque também a nível do município e em Goiás. Muito obrigado, agradeço a todos que acreditaram em nós e convido a vocês a participar conosco, né, logo mais às 16 horas na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Muito obrigado, eu vou a palavra.
Vereador Jean, nas comunicações.
Já presente. Apenas aproveitar aqui o microfone, a audiência da transmissão da sessão ordinária, para expressar aqui os meus sentimentos à família do Dr. Carlos Salvador Lemes, médico, né, renomado, pessoa de bastante conhecimento na sociedade napolina. Infelizmente faleceu ontem. Nós expressamos aqui nossos sentimentos a todos os familiares e amigos, família tradicional, Salvador Lemes. E o Dr. Carlos Salvador foi um médico ortopedista que conhecido aí por toda, não apenas a classe média, mas toda a população napolina. Deus conforte os familiares e amigos. E da mesma forma, a família do adolescente Matheus, estamos tristes aí com essa notícia, que essa criança, né, que vinha lutando aí contra uma doença séria, felizmente faleceu, mas Deus o acolheu ontem, certamente está na glória de Deus aí, que Deus, né, conforte seus pais, seus familiares e todos os amigos e dê o lugar que ele merece. Uma criança que vinha lutando aí, que Deus a acolha. Também aqui sobre as comunicações, na Avenida Tiradentes, os comerciantes preocupados ali, mas agora a continuidade da obra ali, com as sarjetas, esperamos que agora a empresa prossiga até o final e que em breve possa estar, né, definitivamente entregue aí a obra da Avenida Tiradentes. Ali no Bom Sucesso, estamos ali comemorando a intervenção da Saniaga, antecipando a obra para substituição da rede de distribuição de água, porque lá todo dia faltava água por conta da questão de pressão. Esperamos que dessa vez se solucione definitivamente também um bom sucesso. O prefeito assinou o contrato, esperamos que o contrato de asfaltamento e drenagem, plantação de galerias nas ruas de Salvador, Niterói e Manaus, esperamos que a ordem de serviço seja dada e que essa demanda seja de uma vez por todas superada com os benefícios ali para aqueles moradores do bairro Anexo com sucesso. E torna aqui registrar para os amantes do futebol ali do campo do Flamengo que nós temos uma emenda impositiva estabelecida na LDO para 2024. Também apresentamos a emenda para na LOA 2024 e temos certeza, né, que o prefeito fará esse no último ano do seu mandato essa obra importante, porque eles ficam muito ali, o Josimar conhece lá também, todos os domingos, é muito tradicional e ficam vendo as arenas dos outros locais e se sentem realmente preteridos. Mas eu tenho certeza que o prefeito fará essa obra, tem uma emenda impositiva lá, agora estou estabelecendo a emenda também convencional aí para que, quem sabe, o prefeito municipal possa contemplar aquela região com resgatando esse tradicional ponto de prática esportiva, Fred, que é o campo do Flamengo, onde há mais de 50 anos, parece, pratico ali suas atividades. Até mesmo o governador Ronaldo me confidenciou que já esteve por lá. Então nós precisamos fazer justiça, porque é um tradicional como o Barro Preto. E nós precisamos resgatar aquele vestiário, as arquibancadas, tornar aquele local realmente digno, como aqueles praticantes do esporte, ali na pessoa do Adilson, e certamente toda a comunidade de Freustack e toda a população napolina espera. Devolvo a palavra. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean. Ainda nas comunicações, toda a fala, vereador Fred Cacheta.
Obrigado, senhor presidente. Eu também, assim como o vereador Jean Carlos, gostaria de deixar o pesar a três famílias, né? A família do nosso amigo, doutor Carlos Salvador, né? Médico excepcional, um amante do futebol também, que nos deixou na data de ontem. O senhor Eliseu também, ali um morador antigo ali do bairro Polo Centro também, infelizmente, veio a nos deixar. E também ao nosso amigo Dielson, né? Que também conheceu, o pai do Dielson Júnior, que também era um amante ali do churrasco, da boa pescaria, irmão do nosso amigo Dirce, né? Infelizmente, essas três famílias estão enlutadas na data de hoje. Então, gostaria de deixar o nosso pesar. Quer falar alguma coisa, Jean? Eu abro para nós depois. Gostaria de deixar o nosso pesar aqui a essas três famílias que realmente perderam seus entes e nós sentimos muito, pois eu conheci as três famílias, né? Então, somente deixar o nosso pesar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vereador Jean, pode concluir, senhor Rosário.
Obrigado, ainda em tempo aqui, eu também ontem tive outra família que eu quero expressar aqui os sentimentos. Eu estive ontem lá na missa do Dia do Jovem, Luiz Fernando Mendes, sobrinho da Vera, agente de saúde e do Cláudio, né, Nascimento, família enlutada, jovem, dinâmico, né, teve aí formado já em direito, lamentavelmente veio a óbito também. Ontem foi a missa, então expressar a todos os familiares, os pais do Luiz Fernando, a toda a sua família, os irmãos, a irmã, né, e os amigos que deixaram aí, né, realmente estão consternados, mas com um sentimento aí que certamente está na glória de Deus aí, que Deus conforte a todos eles. Então, também expressar a essa família, da mesma forma aí, os sentimentos. Eu vou falar.
Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada essa apresentação e convoco outra para o dia 4 de dezembro, em horário regimental.
11 horas 33 minutos, encerrada então mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal. Marcos, essa sessão é a última sessão do mês de novembro. Agora nós teremos sessão apenas em dezembro, a primeira sessão de dezembro no dia 4. Lembrando que em dezembro são apenas 6 sessões ordinárias até o fechamento do período legislativo.
São apenas 6 sessões ordinárias em dezembro, mas o funcionamento da Câmara é sempre bom a gente frisar, funciona normalmente também no mês de dezembro.
Só não funciona no Natal e no dia de Ano Novo.
Justo,
né?
Justo.
Valeu, Marcos.
Valeu, até a próxima.
Muito bem, vamos embora. Você que está ligado com a gente.